Nós estamos na folha 4 ainda, faltando assim só concluir esse estudo que estamos fazendo do Logos e Rema. Logos e Rema. E para a gente poder fazer assim uma espécie de síntese para continuar, se você tiver o verso da folha, quiser anotar em algum lugar, eu só vou tirar algumas conclusões. Nós não vamos tornar a repetir algumas coisas que já vimos sobre Logos. Nós vimos as passagens sobre Logos semana passada e algumas passagens sobre Rema. Estamos falando que Logos é aquela é o sentido da palavra como uma exposição, como uma revelação, mas não uma coisa isolada, um flash, um raio assim, de iluminação. Mas o Logos é toda a expressão de Deus. Nós falamos sobre a Trindade, que Deus Pai, ele é a origem, ele que tem a ideia, ele que tem o plano. O Filho é a expressão e o Filho é chamado Logos em João 1:1 porque a palavra tem essa função, né, de revelar, de expor a ideia que está no coração do Pai. E o Espírito Santo tem a função de executar. Então, nós temos toda a Trindade envolvida nesse processo de iniciar um plano, de revelar e de levar à execução. Isso é todo o processo criativo de Deus está envolvido nesta palavra. É uma coisa profunda. Isso aqui não é uma coisa morta, não é um manual que a gente tem que seguir assim sem entender muito sobre isso, mas a palavra é algo assim que vai muito além de uma palavra escrita, é a revelação de Deus. Então, o Logos tem essa ideia de uma revelação sistemática, de uma exposição sistemática do plano da expressão de Deus. Então, se vocês estiverem anotando, eu coloquei algumas frases aqui só para a gente poder sintetizar. Nós lemos várias passagens, mas depois, às vezes, a gente precisa assim, ter uma coisa assim, mais fácil da gente guardar. Então, algumas frases sobre o Logos, sobre aquilo que a gente viu nas passagens. Em primeiro lugar, é importante saber que Deus tem um Logos, um plano, uma ideia. Importante saber. Que Deus tem. Importante saber que Deus tem um Logos. E o que é o Logos? Um plano ou uma ideia? Depois nós vamos comentar um pouco mais sobre isso. Então, muita gente, mas só vou fazer esse parêntese agora. Muita gente estuda a Bíblia, lê a Bíblia, às vezes não estuda muito, né? Lê a Bíblia. As pessoas às vezes usam a expressão, quando estão lendo, falam assim: eu estou estudando. Ler e estudar são duas coisas diferentes, né? Estudar é muito mais aprofundado do que eu ler. Então, muita gente lê a Bíblia, pouca gente estuda. Não é verdade? Percebe a diferença? Muita gente lê a Bíblia, lê uma parte, lê uma coisa solta, ouve. Tem gente que guarda a Bíblia direitinho na casa. E traz domingo que vem, né? Não mexeu na Bíblia durante a semana, né? A Bíblia está ali, né? Guardadinha, né? Ninguém está estragando, ninguém está fazendo nada. Traz para próximo culto ou para terça-feira ou para domingo, né? Muita gente nem pega realmente. Ou às vezes, né? Tem um costume que é bom, mas que nós poderíamos chamar assim de um costume meio religioso que às vezes não traz muita vida. É um costume bom, é excelente. Né, antes de ler, antes de dormir, ou de manhã cedo, tem algum horáriozinho que você pega a Bíblia e dá uma lidinha em algum trecho, né? Então, é um costume bom, mas ele pode ser meramente um costume, né? Ele pode não ter nenhum sentido, assim, de você realmente estar procurando vida ou entendendo. Mas isso não é estudar. Nenhuma dessas coisas é estudar. Nós estamos estudando aqui. Mas é um estudo, esse momento só é muito pouco, né? O estudo da palavra é a coisa mais importante. Rapidamente nós lemos aquelas passagens sobre Logos, que o Logos de Deus deve habitar ricamente dentro de nós. Como que o Logos vai habitar ricamente? Não é orando, Deus põe o Logos dentro de mim, Deus põe o Logos dentro de mim. Não, não é assim que vai acontecer. Eu tenho que realmente me abrir, eu tenho que me dispor de tempo e realmente colocar a minha vida diante de Deus. Depois vem a parte de iluminação. Não é só leitura ou só estudo. Né? Nós podemos também ir lá no outro extremo e falar, tem gente que estuda a Bíblia, tem teologia, sabe a língua original, sabe, estuda as passagens, sabe de cor e não tem vida. Isso também é possível. Nós vamos chegar lá quando falarmos mais um pouco sobre rema. Mas é importante, então, número um, é importante saber que Deus tem um Logos. Porque muita gente acha que a palavra de Deus é uma coisa meio mágica. Né? Outro costume, esses costumes em si, nem sempre são ruins. Mas tem gente que deixa a Bíblia aberta na casa, no consultório, em alguns lugares. É uma espécie assim de, como é que se chamaria? De fetiche mágica, é um amuleto, né? É uma coisinha meio mágica. Olha, vou deixar a Bíblia aberta, né? E tem aquele Salmo 91, alguma coisa assim, porque isso aí de alguma maneira vai me guardar. Né? Então, são coisas assim que a palavra de Deus, ela tem que ser muito mais do que isso. A Bíblia não tem um poder mágico. A Bíblia aberta na sua casa não vai te guardar. A Bíblia tem que ser lida, estudada, e nós precisamos realmente buscar de todo o coração. Então, nós precisamos entender que a Bíblia não é um conjunto de versículos que, de repente, eu posso ler um e sentir animado. Mas a Bíblia contém o plano de Deus. Deus tem um Logos, um plano, uma ideia. Número 2. Jesus veio para completar e revelar este Logos. Jesus veio para completar e revelar esse Logos. Então, o Logos, o plano de Deus, começou a ser revelado. Nós temos todo o Velho Testamento, que veio progressivamente mostrando Moisés, foi fundamental. Depois vieram todas as outras partes do Velho Testamento. Mas Jesus veio para completar. Nós vimos em João 1 que ele é o Verbo. Ele não veio para trazer uma palavra de Deus. Ele é a palavra completa, ele é a expressão completa de Deus. Então, esse plano de Deus que a gente tem na palavra veio em uma pessoa. E é por isso que o Novo Testamento é a chave para entender o Velho. Então, nós temos todo o Velho Testamento que é importantíssimo, mas sem o Novo, sem Jesus ter vindo, nós não poderíamos ter entendido o Velho. Nós não podemos entender. Então, Jesus veio para completar, porque ele é a revelação completa de Deus. Né? Ele veio para terminar de trazer. Né? Moisés trouxe muita coisa, Jesus veio para completar. Mas ele não só completa, ele em si já tem tudo. Ele tem a revelação completa do pensamento de Deus, do plano de Deus, de tudo que Deus tem no seu interior. Número 3. Para recebermos o Logos, precisamos de estudo e relacionamento com Deus. Para recebermos este Logos, precisamos de estudo da palavra e relacionamento. São as duas coisas. Precisamos de estudo, leitura, estudo e relacionamento. E aí você pode colocar entre parênteses alguma coisa assim. Por que relacionamento? Nós não estamos falando sobre entender uma coisa, não. Porque o Logos é uma pessoa. Se quiser colocar entre parênteses. Porque o Logos é uma pessoa. Ou seja, mesmo para entender o Logos, que é o plano de Deus, nós temos a Bíblia. Podemos estudar a Bíblia de capa a capa. Mas sem relacionamento com Deus, nós nunca vamos entender o Logos. E isso nós temos centenas, milhares de exemplos vivos nos dias de hoje, em todas as épocas. Né? Eu gosto de usar Testemunho de Jeová, porque a gente tem mais conhecimento, mas isso acontece dentro das igrejas evangélicas também. Né? Segundo Coríntios 3 fala, a letra, o que, que a letra faz? Mata, mas o Espírito vivifica. Tá? Cuidado, você pode usar esse versículo para desprezar o Logos. Falamos bastante sobre isso domingo passado. Você pode usar, não, a letra mata, então, né, terminamos agora o século 20, que foi o grande século da renovação do Espírito Santo, quantas e quantas igrejas foram tocadas pelo Espírito Santo. Então, nós temos hoje as pessoas que estão envolvidas nessa renovação, nesse novo sopro de Deus, nós temos uma tendência de olhar para o antigo, que nós chamamos de tradicional, e de desprezar. E de achar assim, olha, antigamente as pessoas ficavam fazendo anos e anos de estudo, de seminário, mas hoje nós temos o Espírito Santo, então eu nem preciso fazer seminário mais. Tem igrejas que os pastores não fazem seminário. E nem sempre o seminário é aquilo que vai realmente dar para a pessoa a qualificação para o ministério. Mas tem igrejas que desprezam o estudo. Que desprezam, falam assim, não precisa disso mais. É só o Espírito Santo me iluminar, pronto. E mesmo que, vamos dizer assim, nós tenhamos um seminário, nossa igreja, os pastores estudam, mas muitas vezes nos meios renovados, carismáticos, pentecostais, há um desprezo pelo estudo. Então, quando eu falo a letra mata, mas o Espírito vivifica, isso não significa que não deve estudar. Nós estamos vendo que, se você só fala assim, olha, todos os dias eu oro, Deus revela, Deus coloca um versículo, eu abro a Bíblia e já cai onde eu preciso, você pode receber uma renovação, uma palavra de Deus assim. Só que você nunca vai entender o plano de Deus. Você nunca vai entender o Logos. Então, o Logos exige estudo. Tem que estudar. Isso não é para pastor apenas. Isso é para cada um de nós. O propósito de Deus é que cada cristão, cada membro do corpo, tenha uma compreensão, por menor que seja, mas tenha uma compreensão do propósito eterno de Deus. Pessoas sem propósito, pessoas que não sabem aonde vão, são pessoas perdidas. Ou vão seguir um líder e o líder pode errar, ou não vão seguir ninguém, vão ficar perdidos, sem rumo, sem objetivo. Então, tem que estudar, só que só estudar não é suficiente. Tem que ter relacionamento. Então, o exemplo que eu ia dar dos testemunhos de Jeová, que eles estudam a Bíblia, dão um show de Bíblia para a maioria dos evangélicos, sabem chegar, tem muito evangélico que chega ao testemunho de Jeová, já despacha com medo de entrar em um argumento que não vão saber responder. É, e isso muitas vezes não vai levar a nenhuma edificação ficar discutindo. Mas a maioria dos evangélicos nem daria conta de discutir com o testemunho de Jeová, porque ele estuda, ele conhece mais. Só que ele não tem, em geral, não podemos nunca classificar como todo, mas pelo menos assim, em geral, a doutrina dos testemunhos de Jeová é uma doutrina que nega o fundamento do plano de Deus, que é o mistério de Jesus ser homem e Deus. Então, perdeu-se ali o fundamento do Logos, que é a palavra, que é a revelação do plano de Deus. Mas isso pode acontecer em qualquer situação. Nós podemos ter muita ênfase na iluminação de Deus e não conhecer o Logos, ou nós podemos ter muito estudo do Logos e não conhecer nada da palavra viva de Deus. Número 4. Sem o Logos, a palavra rema não terá efeito. Sem o Logos, a palavra rema não terá o devido efeito. Quer dizer, a pessoa pode ter algum efeito da palavra que vem de Deus assim para vivificar, mas vai ter muito pouco, porque a pessoa não está dentro da compreensão do plano de Deus. Então, vem revelações, a pessoa, para começar, nem sabe muito distinguir entre uma palavra rema, que vem de Deus, e uma palavra iluminada, que vem de outras fontes, porque essa palavra rema é perigosa. Se você não tem fundamento na palavra de Deus, você pode achar que você está recebendo uma palavra viva, né? Ah, eu recebi uma palavra, Deus me falou, e não está de acordo com a palavra, e você está, a palavra plano de Deus, palavra logos, e você vai ser enganado. Então, sem o logos, a palavra rema, que é tão importante, mas não terá efeito. Então, isso é mais ou menos uma síntese do que a gente estava vendo sobre o logos. Ensino de demônios, não estou me lembrando da... O Noel está lembrando de um texto, talvez alguém aqui possa lembrar onde que se encontra, de pessoas que não estão fundamentadas ou ligadas, não sei como é que começa a passagem, não estão fundamentadas na palavra e dão crédito à doutrina de demônios. Tem uma passagem, realmente, acho que deve ser nas epístolas, mas eu também não estou me lembrando exatamente onde se encontra. Mas se alguém achar, a gente pode marcar que é um texto importante para mostrar esse perigo. Ok, agora nós vamos voltar para completar um pouquinho mais rema. Nós vimos as passagens, acho que a maioria das passagens que estão ali na sua folha. Eu gostaria só de lembrar vocês, assim, Mateus 4:4, Jesus falou assim, não só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que procede. Eu acho que é o texto que mais expressa o que é rema, que é a palavra que procede da boca de Deus, aquilo que Deus está falando hoje. Então, para você viver como cristão, eu passei bastante tempo, eu espero que ninguém fique nem com um extremo nem com outro, né? Eu passei bastante tempo enfatizando a importância do Logos. Agora, vamos lembrar que o Logos, sem a revelação, sem Deus falar conosco de uma forma viva, também não vai nos levar à perfeição. Jesus falou com Satanás, não só de pão viverá o homem, ele está falando de pão material. Mas nós podemos também dizer, não só do Logos, não só lendo, estudando a palavra, entendendo o plano de Deus, é que nós vamos viver, mas eu preciso também da palavra que procede. Deus fala hoje, Deus nunca parou de falar, ele não fala tanto quanto algumas pessoas dizem que ele fala, compreende? Ele não fala tanto quanto algumas pessoas que falam, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, Deus me falou assim. Puxa, se Deus fala, meus irmãos, se Deus fala, isso muda a sua vida e muda a vida das pessoas que estão em volta. Então, se alguém está falando, Deus fala, Deus fala, Deus fala, essa pessoa deve estar andando na terra prometida. Porque se Deus fala tanto, a palavra de Deus produz efeito. Deus não fala. O que ele diz? A minha palavra não volta vazia, mas sai e executa aquilo que eu designei. Então, a palavra de Deus não é uma coisa banal. Deus não fala toda hora, ele fala no momento exato, ele não fala quando a gente quer. Deus não é um botão, ele não é uma máquina. Você não põe a moedinha e Deus fala. Como a gente gostaria no nosso mundo moderno, Deus vai falar, então vamos reunir, vamos arrumar alguém que tem o dom, tem muitos métodos que a gente faz com que pareça que Deus está falando, mas ele não está falando, porque ele não fala do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, ele é soberano, ele fala quando ele quer, então isso é importante, nós estamos aguardando, a nossa parte é dar um espaço, criar as condições, porque muitas vezes Deus está falando como ondas de rádio, mas seu rádio não está sintonizado, então também você não vai ouvir. Então, muitas vezes Deus está falando, está querendo falar, e nós não estamos sintonizados. Então, isso é uma parte importante. Se eu não estiver lendo Logos, estudando Logos, como que Deus fala? Nós já queremos colocar aqui que a rema de Deus, muitas vezes, é o Logos vivificado. É o Logos vivificado. Deus faz com que uma parte desse Logos, e é isso que nós estamos estudando isso por causa de Josué capítulo 1. Não esqueçam que nós estamos em Josué capítulo 1, tá? Nós estamos em Josué capítulo 1, nós estamos querendo entender como que eu posso aplicar Josué capítulo 1. Essa palavra entra na terra prometida. Todo lugar que você pisar será seu. Como eu posso aplicar isso? Eu posso sair falando, Josué capítulo 1, isso é meu, é hora de entrar. Deus está mandando alguma coisa na sua vida. Deus me deu Josué capítulo 1. Olha, se ele deu, você pode entrar e pisar onde Deus está te dando. Agora, a grande pergunta é, ele deu? É rema ou é logos? Aqui na escola dominical nós estamos estudando o logos, nós estamos estudando o plano de Deus. Nós vimos escravidão no Egito, nós vimos passando pelo Mar Vermelho, nós vimos 40 anos no deserto, agora estamos vendo Josué capítulo 1. Agora, aonde você está individualmente, aonde eu estou e aonde a igreja está? Para a gente poder saber, pela rema de Deus, o que, que Deus está falando e o que, que eu posso ou não posso fazer. Né? E a gente dá aquele exemplo, em Números 14, depois que Deus falou e mandou ficar 40 anos no deserto, eles falam assim, tá bom Deus, o senhor não gostou, agora nós vamos entrar na terra prometida. E subiram para batalhar, Deus não foi com eles, Moisés não foi com eles, e eles foram derrotados. E muitos cristãos foram derrotados. Eu conheço pessoas que estão machucadas. Algumas pessoas, infelizmente, são uma parte entre eles e Deus. Alguns talvez ainda possam se recuperar, mas existem pessoas, eu conheço pessoas que estão caídas pelo caminho. Tentaram entrar, tentaram pegar Josué capítulo 1 quando não era hora de pegar, pegaram na força própria, foram derrotados, ficaram desiludidos e agora estão decepcionados com tudo. Isso é uma coisa seríssima. Algumas vezes leva anos e anos para recuperar, outras vezes nunca recupera da mesma forma. Então é uma coisa séria, não é uma coisa banal. Não é uma coisa assim, bom, se não for agora, a gente... Nós precisamos parar quando as coisas não começam a andar e a gente está sendo presunçoso, quando a gente está entrando na força da carne, nós não podemos falar assim, ah, é porque não tenho fé. Eu preciso ter mais fé. Eu preciso... Né, fazer a manivela assim, levantar a fé. Não é assim que a fé vem. Como que a fé vem? Nós estudamos rema semana passada. Como é que a fé vem? Romanos 10. De onde que vem a fé? Pelo ouvir. E ouvir pela rema de Deus. Então, mas aonde que eu vou achar rema? Eu preciso primeiro estar estudando a palavra. Eu preciso estar me colocando diante de Deus. Eu preciso estar... deixando o Logos de Deus habitar ricamente em mim. E à medida que isso acontece, Deus vai pegar o Logos e vai vivificar. E isto é rema. Se você não tem Logos, como é que você vai ter rema? Que tipo de palavra Deus vai te falar? Que tipo de coisa que Deus vai iluminar se seu coração não está cheio da palavra de Deus? Então é muito importante entendermos, nós precisamos de onde vem a fé. Vem pelo ouvir. Eu preciso da rema de Deus. Eu preciso da palavra vivificada. Eu preciso ouvir aquela palavra que vem para mim hoje. Porém, isso só virá se eu estiver lançando um alicerce. Então, nós temos Mateus 4:4, né? Eu dei também um exemplo, eu acho importante frisar isso. É um quadro, muitas vezes, da nossa vida. Os discípulos, em Lucas 5, estavam pescando, tinham pescado a noite toda. Jesus falou assim, vamos aí, lança a rede, Jesus falou. Pedro falou assim, Jesus, mas eu sei que o senhor é o mestre, mas eu não sei se o senhor entende muito de pescar. Nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, e nós, ó, é a nossa profissão. Nós sabemos o que é pescar. Se a gente não pescar, não achou nada, o senhor acha que... Não, mas depois ele falou assim, mas sobre a tua palavra... eu lançarei a rede. Então, isso é um quadro. Quantas vezes, na obra de Deus, nós estamos trabalhando, suando, noite toda. Olha que dedicação. Olha que dedicação. Irmãos, nós podemos estar orando a noite toda e não ouvindo de Deus. Nós podemos estar trabalhando, nós podemos estar cansados de evangelizar, de falar para todo mundo. Né? Nós vamos ler mais umas passagens. Eu quero que vocês captem aqui uma visão do que é a palavra rema. É uma palavra viva, é uma palavra que vivifica. O Logos é a revelação de Deus, de todo o seu plano, mas é a rema que vivifica, é a rema que vai trazer vida. Então eu quero que vocês vejam, nós vamos ver algumas passagens no Evangelho de João. João capítulo 3. Marque, essas passagens não estão na sua folha, tá? Então tem que acrescentar. João 3, versículo 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Aquele que Deus enviou, Jesus, ele é o Logos. Ele é o Logos, ele tem tudo. Mas ele fala as palavras rema de Deus. Ele sabe quando falar e a quem falar. Às vezes ele estava numa multidão e não falava nada, porque Deus não tinha falado. Ele fazia assim, aquele que Deus envia, fala as palavras de quem? Jesus, ele podia falar assim, eu sei, eu sou o Logos. Eu preciso depender de Deus para saber. Não, ele que era o Logos, a revelação do propósito de Deus, ele tinha que olhar para Deus, falar assim, Deus, eu falo agora ou fico quieto? O que eu devo fazer? Então, ele, que era o enviado de Deus, ele falava aquilo que Deus mandava, ele fazia as obras que Deus mandava, ele olhava para Deus. Então, rema, né? Você pode ter uma compreensão tremenda, você pode ter feito cursos, você pode saber pregar o evangelho. Isso eu não estou falando assim que a gente fica trancado no quarto porque Deus não mandou sair. Não é assim também. Mas quando nós começamos a entender o princípio de Deus, nós entendemos que eu não posso converter ninguém. As pessoas que falam por aí, olha, meu parente, meu vizinho, meu não sei quem, assim, ele não tem mais jeito porque eu já falei um monte de vezes. Quantas vezes você falou a rema de Deus para ele ou para ela? Você tem convicção de que num determinado momento, quando você estava falando, pode ser seu pai, sua mãe, sua sogra, seu cunhado, pode ser quem for, alguém que você conhece muito. Você fala assim, olha, eu estou limpo do sangue daquela pessoa, porque o que eu já falei. Mas será que alguma vez, quando você estava conversando com aquela pessoa, você parou e sentiu a presença do Espírito Santo te dando o que você deveria falar e como você deveria falar? Porque o verbo de Deus, a palavra, o plano de Deus é amor. Se você usa a palavra de Deus para falar você está errado, você está numa igreja errada, você é isso, você é aquilo, nós não estamos transmitindo o amor de Deus. Nós estamos falando a letra, mas nós não estamos falando o rema. E Jesus nunca falou a mesma coisa para duas pessoas. Você pode olhar todas as vezes que ele falava com alguém, nós podemos falar assim, ah, eu achei, João 3, nós estamos em João 3 aqui, né? João 3, Nicodemos, ah, eu descobri como é que prega o evangelho. Tem que falar com todo mundo que tem que nascer de novo. Só que a única pessoa na Bíblia que nós temos conhecimento que Jesus falou de nascer de novo foi para Nicodemos. Ele não usou essa passagem, não quer dizer que nós não possamos usar, eu quero dizer, ele não usava como fórmula, ele não usava aquilo como assim, eu descobri como fazer, eu descobri como é que faz para convencer a pessoa. Ninguém descobre como convencer a pessoa, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo, e o Espírito Santo atua pelo amor. De repente, é como Jesus, aquela passagem, acho tremenda, quando o jovem rico veio para Jesus, e ele falou, o que eu devo fazer? Jesus deu uma palavra que seria Logos. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Assim, você sabe, Jesus é a graça, mas Jesus não tinha morrido ainda, ele não podia pregar a graça ainda. Então, ele não tinha morrido ainda. Então, ele falou assim, você conhece a Escritura. Você tem que guardar os mandamentos. Isso é Logos. Tem que guardar os mandamentos. Só que o jovem rico, ele tinha uma iluminação do Espírito Santo que queria algo mais. Ele falou assim, isso eu tenho feito. O que me falta? Jesus disse, ninguém pode ter mostrado para esse jovem que faltava alguma coisa a mais. Ninguém. Isso é o Espírito Santo. A Bíblia fala, ninguém pode vir a Jesus se o Pai não trouxer. Então ele falou assim, que me falta ainda? E acho que o Evangelho de Marcos diz que Jesus olhou para ele e o amou. Não é tremendo isso? Jesus amava todo mundo. Por que ele amou o jovem rico? Porque havia algo de Deus ali. E aquilo puxou, né? Quando Jesus curava, não saía uma virtude. Quando alguém perguntava, também saía. Aquilo puxava. Era um imã. Puxava o amor de Jesus. Jesus o amou. Porque ele estava buscando Deus. E aquele mistério que ninguém sabe, nenhum teólogo nunca vai achar a fórmula. Se é predestinação, se Deus que faz tudo, se o homem vem a Deus, se Deus que chama o homem, ninguém vai descobrir essa fórmula. Mas estava acontecendo ali. Jesus estava puxando e o homem estava respondendo. Só que, né, no final da história, ele não quis a resposta de Jesus. Mas ali estava uma palavra de vida. Deus deu uma rema para ele. Vai, você está querendo mesmo? Você quer? Você quer dar tudo para Jesus? Você quer dar tudo para Deus? Você quer realmente ser perfeito? Então vai, vende tudo que você tem e vem após mim, porque a vida eterna não é mandamentos. A vida eterna não é o vender os bens. A vida eterna é largar tudo e seguir Jesus. Jesus é a vida eterna. Então isso é rema. Ele deu rema para o jovem rico. E meus irmãos, eu falo isso com sede no meu coração. Eu falo, Deus, as pessoas com quem eu trabalho, as pessoas aonde eu vivo, cadê, onde está? Rema, alguma coisa que vai, nem sempre eles vão aceitar, o jovem rico não aceitou. Mas a rema de Deus é algo que tem potencial de vida. Então aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Vamos rapidinho aqui. Capítulo 5 de João, capítulo 5, versículo 46. 46 e 47. E está falando com os judeus. Vamos voltar para o versículo 39, que é uma passagem que acho que todo mundo conhece. Examinais, vocês examinam as escrituras, os judeus. O que que tem nas escrituras? Não, mas dentro do nosso estudo aqui. Logos, vocês examinam as escrituras, porque ali tem o Logos, só que eles não estavam achando Logos. Sabe o que que os judeus acharam nas escrituras? Eu preciso até anotar esses números. Eu vi alguém dando os números outra vez. Parece que, eu não sei se é tudo baseado no Velho Testamento em si, ou se eles tinham aumentado, mas eu vi alguém dando esse número aí, pesquisaram, acharam esse número, que no tempo de Jesus, os judeus tinham 630, 680 mandamentos. É um negócio assim. E a pessoa até dividiu, que eram 365 mandamentos negativos, né? Tinha um não para todo dia do ano, né? Tinha 365 mandamentos negativos e o resto era positivo. Mas tinha, eles examinaram as escrituras, mas não acharam o amor de Deus, não acharam o plano de Deus, não acharam verdadeiramente o Logos, eles acharam um monte de mandamentos. E tem muita gente hoje, é a nossa tendência. Nós dizemos que nós cremos que somos salvos pela graça, mas muitas vezes o que nós estamos pegando na Bíblia é um monte de mandamento. E para se considerar evangélico ou salvo, nós achamos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é guardar o sábado mais, a gente entende isso, mas tem que fazer algumas outras coisas que acabam sendo mandamentos. Nós não descobrimos que a vida está em Jesus. Tem muita gente que examina as escrituras, tem um monte de mandamentos, faz as coisas certinho, certinho. Tem todas as fórmulas, tem todas as coisas. Olha, para ser salvo, para estar na igreja, a gente não pode ter isso, a gente não pode ter aquilo, não pode ter esses vícios, não pode ter esses costumes, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Eu estou certinho. Só que tem todos esses mandamentos e não tem vida, não tem amor. As pessoas ficam com esses mandamentos e ficam odiando, falando mal um do outro. Né? Como fala em Gálatas, cuidado que vocês vão comer uns aos outros. Vocês estão tão
cheios de rivalidade, obras da carne, vocês vão acabar consumindo uns aos outros. Obras da carne. Como que nós vamos ter vida eterna se nós nem entendemos que Deus é amor? Então, vocês examinam as Escrituras porque vocês acham ter nelas a vida eterna. Mas a palavra de Deus não é vida? É vida. Só que eles não acharam a vida, eles acharam mandamentos. São elas que de mim testificam. Então aí pulando para versículo 46. Porque se vós cresseis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não credes nos seus escritos, o Logos, como crereis nas minhas palavras, rema? Então aí você tem a relação. Se você não crê na palavra escrita, mas eles iam dizer assim, irmão, estamos falando sobre alguém que não acredita que a Bíblia é verdadeira? Não. Os judeus acreditavam nas Escrituras. Só que ele está dizendo, se vocês realmente crescem nas Escrituras como o plano de Deus, vocês creriam nas minhas palavras, porque as minhas palavras são vida. Ok, João 6. Isso aqui é muito claro, né? João 6:63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras, rema, que eu vos disse são Espírito e são vida. Então eu preciso do Logos, mas eu não posso esquecer que é a rema que me dá vida. A fé vem pelo ouvir, ouvir vem pela rema de Deus. Jesus disse, vocês têm as Escrituras, mas precisa da palavra que vivifica. Versículo 68. Jesus perguntou para eles em 67, vocês também querem ir embora? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras, rema, da vida eterna. João 14. Isso aqui enfatiza mais o fato de que a palavra que Jesus falava, ele não falava de si mesmo, ainda que ele era o Logos, mas ele não falava de si. João 14:10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras e quem dá as palavras. Então ele precisava das palavras que vinham de Deus para serem palavras vivas. João 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras, rema. Então você tem que estudar o Logos tem que estar em você, mas agora é hora da palavra rema habitar em você, a palavra que Deus está falando. Agora, se Deus não está falando, como é que nós vamos fazer? Não é? Então nós temos que buscar, a base da vida cristã é ouvir de Deus. E como é raro, meus irmãos, como é difícil. Talvez uma parte é nossa vida alucinada, nossa vida de correria. Talvez em parte as confusões que o inimigo arruma para desviar, para nos fazer pensar em outras coisas. Mas irmãos, como é raro Deus realmente falar comigo, com você. Não devia ser assim. Como que nós vamos permanecer em Deus, em Jesus, a videira, e dar fruto? Não tem jeito, se a palavra dele não entrar, agora isso não é só assim, como eu falei, não é você trazer a Bíblia aos domingos e escutar as pregações. Alguma coisa tem que tocar no seu coração, que você tem que dizer, meu Deus, como que uma criança recém-nascida, né, os que tem, né, o Gava tá aí com criança recém-nascida, tem um casal de amigos aí que estão com gêmeos na casa deles. Como é que, o que a criança recém-nascida precisa? Toda hora. Precisa de alimento, precisa de leite. Oi? É, fralda seca também. Mas agora eu quero falar sobre leite. Né? Então, o que, que nós precisamos? As pessoas vêm para a igreja, acham que só o fato de você estar aqui ouvindo pode ser que numa escola dominical, Deus te dê uma rema. Pode ser que numa pregação de terça, de domingo, de grupo de comunhão, em outra circunstância, Deus te dê. Pode ser. Mas não é só assim que Deus faz. Isso depende de você. Você tem que cavar. Você tem que estudar a Bíblia. Então, de alguma maneira, nós temos que olhar isso aqui. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras, rema, estiverem em vós, a coisa mais importante, a criança só sabe chorar. Mas o choro tem uma eficácia. Tem uma eficácia. Às vezes nem precisa, mas chora, vai mamar de novo, porque... Né? Então, a necessidade é tão grande, a fome é tão grande. O batismo no Espírito Santo, hoje, as pessoas às vezes vão, sentem algumas coisas, caem, tal, mas parece que não muda. Muita gente que recebeu o Espírito Santo alguns anos atrás, uma das coisas que a gente mais ouvia falar quando a pessoa recebeu o batismo no Espírito Santo era fome da palavra. A pessoa nunca tinha tido tanta fome. Quando via um Espírito Santo, levava a pessoa a querer a palavra, porque as duas coisas são necessárias para que nós possamos habitar. Capítulo 17, versículo 8. Jesus orando, ele disse, porque lhes dê as palavras, rema, que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti. Então, a palavra que Jesus deu, eles receberam. Atos, agora, Atos 5. Marquem Atos 5, 20, eu não vou ler agora, eu quero ir logo para Atos 10, 44. Atos 5, 20 também é rema, mas nós vamos ler agora Atos 10, 44. Pedro foi para a casa de Cornélio, pregou a palavra que Deus deu para ele pregar, e qual foi o resultado? 10:44, dizendo Pedro ainda estas palavras, rema, é isso que eu quis dizer, nós pregando o evangelho, exortando, ministrando, em qualquer tipo de sentido, você ministrando para seus filhos, qualquer circunstância que você tiver, é a rema que vivifica, outra coisa não traz vida. Pedro falou estas remas e caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E no capítulo 11, ainda falando da mesma ocasião, no capítulo 11, versículo 14, Pedro está contando como Cornélio ouviu essa palavra de Deus. Versículo 13, envia homens a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras, o que diz na sua tradução? Palavras que te salvas, palavras de vida eterna, não é? Palavras que te darão vida. Agora, não é, você sabe que não é só pegar a Bíblia e ler para alguém que vai dar vida. Então, nós precisamos buscar com todo o nosso coração. Quem tem alguma posição de compartilhar a palavra, se você estudar, trouxer um estudo, tá? Falar no grupo de comunhão, ou pregar uma mensagem, mas não tiver rema, não vai trazer vida. Se você pregar o evangelho para alguém e não tiver a unção do Espírito Santo, se não for uma coisa Deus atuando, isso não significa, agora, eu não falo mais porque o Espírito Santo não está me agindo. Em tudo tem extremos. Em tudo tem extremos. Mas nós temos que saber a diferença entre ter a palavra e não ter. Eu quero a palavra vivificada. Marquem também duas passagens de Hebreus. Hebreus 1, 3. Deus sustenta, Jesus sustenta todo o universo pela rema. Não é só pela palavra que foi dado no início. Né? Mas ele sustenta o universo. Hebreus 1, 3. E Hebreus 11, 3. Que ele fala que tudo foi criado pela rema de Deus. Então, a palavra de Deus cria e sustenta. E não é só a palavra escrita, mas é a palavra rema. A palavra nessas duas passagens, né? A palavra que tem o Espírito Santo para falar naquele momento. Então, concluindo aqui sobre rema, vamos colocar também duas ou três frases sobre rema. Primeira frase sobre rema, então, para concluir. Rema gera fé, que é vida. Rema gera fé, que é vida. Sem ela, o Logos poderá ser letra. Então, rema gera fé, que é vida. Sem fé, não tem vida. E sem esta rema, o Logos poderá ser apenas letra. Então, a letra pode nos matar. Sem fé, não, sem rema. Sem rema, o Logos poderá ser letra. O Logos é essencial, mas sem rema também não vai gerar vida. A outra frase, até uma passagem que está na sua folha e nós não lemos, é Efésios, número 2, você pode colocar citar essa referência que acho que vocês devem conhecer, tá na sua folha. Efésios 5, 25 a 27. Alguém sabe o que está lá? Efésios 5, 25 a 27. Está falando sobre maridos e mulheres, mas no meio dessas exortações sobre maridos e mulheres, relações conjugais, amar, tudo mais que deve acontecer entre o casal, ele fala sobre a igreja, né, a noiva, que é, ele fala, eu falo de um grande mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E ele fala assim que Jesus também está apresentando a si mesmo uma igreja que vai ser gloriosa. Agora, alguém descobriu como é que a igreja vai ficar gloriosa? Aqui tem uma chave. Como é que essa noiva, todo mundo sabe que a igreja é a noiva, né? Nós somos perfeitos pela graça de Jesus, ele nos lavou, mas se fosse isso, a noiva já teria preparada, porque ele nos salvou, nos lavou, só que na nossa vida prática, nós ainda não somos essa noiva gloriosa. E como que essa noiva vai ficar gloriosa? Pela lavagem de água pela palavra. Sabe que palavra que é essa? Rema. Então, nesse número 2, rema produz a igreja gloriosa. É a palavra viva, é a palavra vivificada de Deus que produz a igreja gloriosa, a noiva de Jesus. Se nós ficarmos aí sem o Logos, nós não vamos ter rema. E se nós não tivermos rema, a noiva nunca vai ser. Como que um casal se une? Não é? Tem muitos casais que se unem da maneira errada. Começam errado, terminam errado, nunca tem, às vezes, comunicação. O que que realmente une um casal? O que que realmente une duas pessoas? Não é aparência. Nós estamos no corpo, a aparência tem o seu lugar, né? Tem atração física, tem tudo mais. Mas o que que realmente une duas pessoas? Amor. Mas como que eu vou conhecer? Hã? A palavra. Se os dois nunca conversam, se não tem uma verdadeira comunhão de ideias, se os dois não gostam de falar dos mesmos assuntos, por isso que tudo pode acontecer, Deus pode virar as coisas, mas quando a gente vê um casal namorando e eles não têm nada em comum, nada dá certo, mas eles se gostam, acham, a gente fica com aquilo assim, Senhor, o que que vai acontecer ali? Porque não tem a verdadeira base de união, que é uma comunhão de ideias, que é uma comunhão de propósitos. A palavra, o Logos, a rema, isso que vai, quanto mais a gente conhece Deus, quanto mais a gente sabe o que que Deus quer fazer. O nosso propósito é estar com Deus por toda a eternidade? Sim, é estar com Deus. Mas nós vamos fazer o quê? Por isso que eu falo assim, essa ideia que a gente tem do céu, assim, de estar sentado numa nuvem com uma harpa, pode até ser verdadeira, hein? E pode ser maravilhoso, mas para a nossa cabeça aqui é uma coisa assim que não, né? A não ser, quem sabe, os músicos, né? Parece que para nós, para a maioria das pessoas, isso não traz uma ideia assim. Quem gostaria de falar assim, olha, vamos para o céu agora. No nosso coração, e talvez tenha algumas pessoas que estão ansiosas para ir. Mas a maioria tem umas coisas terrenas que puxam muito. Assim, Deus, eu quero estar no céu depois, mas eu quero viver a vida aqui. Tem muita. E nós não entendemos que o céu, gente, a vida eterna com Deus, tem uma vida muito mais plena, muito mais maravilhosa do que qualquer coisa que nós podemos imaginar. Qualquer coisa que nós podemos imaginar aqui. O que você gosta de fazer aqui? Você gosta de construir? Você gosta de criar? Você gosta de estudar? Você gosta de ideias? Às vezes, Em casa a gente comentava assim, tanta coisa que a gente gostaria de conhecer, história, tanta coisa que tem relação com o plano de Deus, estudos, e a gente fica pensando, Deus, não tem tempo. Será que no céu a gente vai continuar estudando? Lógico que vai ser de uma forma diferente, mas se Deus nos deu uma mente tão limitada pelo pecado aqui, você não acha que na vida eterna nossa mente vai ser muito mais plena? E Deus não vai nos dar desafios, Deus não vai nos dar coisas para fazer. E quanto mais você conhece, quanto mais você namora com Deus, é isso que o namoro faz. Você conhece, um conhece o outro, um descobre o que, que o outro quer. Você fala assim, eu quero estar com você pelo resto da minha vida, porque nós temos muita coisa em comum. E é isso que deve acontecer com Deus. A rema, a palavra de Deus vem. E ela nos prepara como noivas. Então, número 2, a rema produz a igreja gloriosa, a noiva. Número 3, eu já falei isso, sem rema não transmitimos vida. Número 3, sem rema nós não transmitimos vida. Isso é quando você vai dar uma palavra para outra pessoa, você sem rema, isso não vai gerar vida. Ok, então é mais ou menos esse assunto, né, que nós queríamos colocar sobre essas duas palavras, e nós estamos estudando isso para ver como é esse momento. É um momento Kairós, Josué 1, e é o momento em que ele tinha uma palavra rema de Deus. A palavra de Deus que veio para Josué em capítulo 1 era uma palavra rema. Deus já tinha falado muitas vezes, vocês vão entrar, vocês vão herdar a terra prometida, eu estou dando para vocês, toda a terra de Canaã pertence a vocês, mas não tinha vindo a palavra rema que disse, levanta, entra na terra porque eu estou dando para vocês. Então na próxima aula, que não é domingo que vem, que é ceia, mas na próxima aula nós vamos voltar para Josué capítulo 1 e nós vamos aplicar essas coisas lá. Senhor nosso Deus, nós te louvamos nesta manhã porque a tua palavra é vida. Ó Deus, nós temos sentido esta vida alcançando a nosso coração, alcançando a cada um de nós. Mas ó Deus, que nesta manhã, que teu Espírito venha, ó Deus, nos criar dentro de nós uma fé, um desejo, uma fome pela tua palavra viva. Senhor, que a tua palavra viva possa se multiplicar, como era no livro de Atos, multiplicando, porque a tua palavra chega para nós e sai de nós para outras pessoas. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém.